Capítulo 11. O verão da exposição. A exposição de 1900, com o seu cortejo de sábios congressos, aproximava-se. O Congresso Internacional Aeronáutico estava marcado para setembro. Eu quis que a nova aeronave estivesse em condições de lhe ser apresentada. Assim sendo, em 1º de agosto, finalizei o meu número 4. Deveria ser esta, no futuro, a mais universalmente conhecida das minhas máquinas. A razão disso é que, quando ganhei o prêmio Deutz, cerca de 18 meses mais tarde, com um modelo inteiramente diferente, os jornais do mundo inteiro publicaram velhas reproduções deste número 4, tiradas dos arquivos que guardaram. Eu havia provido de um selim de bicicleta. A haste de bambu do número 3 aproximava-se, aqui, de uma quilha real. Não pendia mais por cima da minha cabeça, mas, fixada por um entrecruzamento de peças verticais e horizontais, e de todo um sistema de cordas fortemente esticadas, sustentava diretamente, como numa teia de aranha, o motor, o propulsor e sua maquinaria, o tanque de petróleo, o lastro e, por fim, o próprio navegador. E excluía a barquinha. No centro da teia de aranha, por baixo do balão, eu incorporara um quadro de bicicleta, onde eu devia ficar montado no selim. A ausência da barquinha parecia deixar-me escarranjado sobre uma travessa, numa confusão de cordas, tubos e mecanismos. O sistema, aliás, era facilmente manejável, pois, ao redor do quadro de bicicleta, eu dispusera cordas para manobrar os pesos deslocáveis, para produzir a faísca elétrica do motor, para abrir e fechar as válvulas, abrir e fechar a torneira do lastro de água, para comandar, em uma palavra, as diversas funções da aeronave. Tinha, sob os pés, os pedais para pôr em marcha um novo motor a petróleo de 7 cavalos, que acionava um propulsor de 2 pás. Cada uma destas media 4 metros de largura, feitas de seda esticada sobre placas de aço, eram muito fortes. Para dirigir, minhas mãos repousavam sobre o guidão da bicicleta, ligado ao leme. Quanto ao balão, media 39 metros de comprimento e tinha um diâmetro central de 5,1 metros com uma capacidade de 420 metros cúbicos. Sua forma era uma transição entre os delgados cilindros dos meus primeiros modelos e a deselegante e pesada forma do número 3. Portanto, achei conveniente, como medida de prudência, adaptar-lhe interiormente um balão compensador de ar, alimentado por um ventilador rotatório, como o do número 2. Como o balão era menor que o precedente, voltei ao hidrogênio para obter uma força ascensional suficiente. Aliás, não havia mais razão que se opusesse a essa volta. Dispunha de um gerador próprio, e, bem abrigado no meu aeródromo, o número 4 poderia permanecer cheio semanas a fio. Foi igualmente a bordo do Santos Dumont número 4 que fiz a experiência do propulsor colocado à frente da aeronave, e não atrás. Girando na extremidade anterior da quilha travessão, a hélice, ao invés de empurrar a nave, puxá-la-ia. Um novo motor de 7 cavalos, com 2 cilindros, imprimia-lhe uma velocidade de 100 rotações por minuto e produzia, a partir de um ponto fixo, uma força de tração de cerca de 30 kg. Com suas peças transversais, seu quadro de bicicleta e seu mecanismo, a quilha travessão apresentava um peso considerável. Portanto, embora o balão fosse cheio com hidrogênio, eu somente podia tomar 50 kg de lastro. Quase diariamente, em agosto e setembro, experimentei a nova aeronave nas áreas do Aeroclube, em Saint-Cloud. O mais memorável desses testes ocorreu no dia 19 de setembro, na presença dos membros do Congresso Internacional Aeronáutico. A despeito de um acidente de última hora ocorrido ao leme, e que me impediu de realizar uma ascensão livre diante desses homens de ciência, elevei-me, contra um vento muito forte, e lhes dei, conforme eles tiveram a bondade de proclamar, uma demonstração satisfatória da eficácia de um propulsor aéreo acionado por um motor a petróleo. Uma das personalidades do Congresso, o professor Langley, fez questão de assistir, alguns dias mais tarde, a um dos meus testes comuns. Recebi dele o mais cordial apoio. Estas experiências tiveram como resultado animar-me a dobrar a potência do propulsor, adotando o tipo de motor a petróleo de 4 cilindros sem camisas úmidas, ou seja, em outras palavras, com sistema de refrigeração por aletas. O novo motor foi-me rapidamente entregue, e cuidei imediatamente de adaptá-lo à aeronave. Seu acréscimo de peso impunha-me construir um novo balão, ou, pelo menos, aumentar o existente. Foi esse segundo o caminho que escolhi. Cortei o balão ao meio e intercalei-lhe uma extensão, como se faz com uma mesa. O seu comprimento chegou então a 33 metros. Foi então que percebi que faltavam 3 metros ao aeródromo para abrigá-lo. Prevendo minhas necessidades futuras, aumentei em 4 o comprimento deste. Motor, balão, garagem, tudo foi transformado em 15 dias. A exposição ainda estava aberta. Infelizmente, com o outono, começara a estação das chuvas. Após 2 semanas do pior tempo possível, durante as quais o meu balão esperou completamente cheio, esvaziei o hidrogênio e empreendi experiências com o motor e o propulsor. Não foi tempo perdido. Aumentando a velocidade do propulsor para 140 voltas por minuto, realizei, a partir de um ponto fixo, uma força de tração de 55 kg. Com efeito, o propulsor girou com tal força que, na frieza da corrente de ar gerada, contraiu uma pneumonia. Fui curar-me em Nice. E aí, durante a convalescença, veio-me uma ideia. E esta ideia tomou a forma da minha primeira verdadeira quilha de aeronave. Numa pequena oficina de carpinteiro, em Nice, fabriquei com as próprias mãos um comprido quadro de madeira de pinho, de secção triangular, muito leve e muito rígido. Apesar dos 18 metros de comprimento, só pesava 41 quilos. As emendas eram de alumínio. E, para garantir a leveza, assegurar a rigidez para que oferecesse uma menor resistência ao ar e uma menor sensibilidade às variações higrométricas, tive o cuidado de reforçá-lo, não mais com cordas comuns, mas com cordas de piano. Uma ideia trazendo outra, imaginei algo de inteiramente novo em aeronáutica. Por que não utilizar as cordas de piano também para todas as suspensões do dirigível, em lugar das cordas e cabos empregados até então pelos aerostatos? Realizei a inovação e só tive que louvar-me. Estas cordas de piano, cujo diâmetro eram de 8 décimos de milímetro, tinham alto coeficiente de ruptura e uma superfície tão delgada que sua substituição à corda comum nas suspensões constituiu um progresso maior do que muitas invenções mais brilhantes. De fato, constatou-se que as cordas de suspensão opõem ao ar quase tanta resistência quanto o próprio balão. Voltei ao propulsor atrás da quilha, pois não encontrara nenhuma vantagem em colocá-lo na proa, como no Santos Dumont número 4, onde atrapalhava a manobra do guide-rope. Um novo motor, do tipo 4 cilindros e com a força de 12 cavalos, sem camisas úmidas, acionava desta vez o propulsor, por intermédio de um eixo oco de aço. O motor ocupava o centro da quilha, e eu lhe fazia contrapeso instalando-me bem na proa da barquinha. Mais à frente um pouco estava o guide-rope, ao qual amarrei uma pequena corda mais leve. Essa cordinha, passada numa pequena roldana situada atrás da quilha, ia em seguida retornar para a barquinha, onde a fixei ao alcance da minha mão. Desta forma, fazia desempenhar pelo próprio guide-rope o trabalho dos pesos deslocáveis. Suponhamos, por exemplo, que a aeronave seguisse uma direção horizontal e que eu desejasse mudá-la. Para isso, bastaria puxar a corda de deslocamento do guide-rope. Esta levaria o equipamento para trás, puxando para essa direção o centro de gravidade de todo o sistema. A proa da aeronave se levantaria e, consequentemente, pelo efeito da força do propulsor, eu subiria em diagonal. O leme ficava atrás, como de costume, os cilindros de água para lastro, os pesos deslocáveis complementares, o motor a petróleo, a maquinaria, tudo encontrava seu lugar na nova quilha, bem equilibrada. Pela primeira vez no decorrer desses testes, bem como, aliás, pela primeira vez em aeronáutica, fiz uso de lastro líquido. Dois reservatórios de cobre muito fino, com uma capacidade total de 54 litros, e cheios de água, estavam presos à quilha, como acabei de dizer, entre um rio propulsor. Eu havia colocado suas torneiras de forma que pudesse, da barquinha, abrir ou fechá-las por meio de dois fios de aço. Antes mesmo que fosse concluída a adaptação da nova quilha ao balão ampliado, que criaria o meu número 5, e em recompensa pelos meus trabalhos de 1900, a comissão científica do aeroclube tinha me concedido seu prêmio de encorajamento, instituído pelo Sr. Deutsch de Lameurt, um ano de juros de um capital de 100 mil francos. Para incentivar outros pesquisadores a prosseguirem o difícil e oneroso estudo da aerostação dirigível, pus, da minha parte, esses 4 mil francos à disposição do aeroclube, para que instituísse um novo prêmio. E quis que as condições fossem muito simples. O prêmio Santos Dumont será outorgado ao aeronauta, membro do aeroclube e excluindo o fundador do prêmio que, entre 1º de maio e 1º de outubro de 1901, partindo do parque de aerostação de Saint-Claude, contornar a Torre Eiffel e voltar até o ponto de partida em qualquer espaço de tempo, sem haver tocado o solo, e apenas com os meios dos quais ele dispuser a bordo. Se o prêmio Santos Dumont não for ganho em 1901, o concurso continuará aberto no ano seguinte, sempre de 1º de maio a 1º de outubro, e assim sucessivamente até que haja um vencedor. O Aeroclube, para realçar a importância da prova, decidiu atribuir sua mais alta recompensa, uma medalha de ouro, ao vencedor do prêmio Santos Dumont. Seus registros lá estão para atestá-lo. Mas os 4 mil francos ficaram sempre no caixa do clube.